Finalmente chegou a hora do nosso convidado mais ilustre. O professor Yoshiaki Nakano foi diretor da FGV-ESP por 20 anos, de 2003 a 2023. Antes disso, atuou no mercado financeiro e teve também uma carreira política que culminou no cargo de secretário da Fazenda em 95. Nessa sequência de episódios, conheceremos mais sobre essa trajetória de sucesso e o homem por trás de tantos cargos. Muito obrigada, professor, por aceitar estar aqui comigo nesse episódio tão esperado no nosso canal. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua atuação no mercado financeiro lá na década de 80? Como foi sua jornada até esse momento?
Bom, na verdade não foi a atuação no mercado financeiro da forma como você entende. Normalmente, quando se fala mercado financeiro, é mais investimento, uhum. Bolsa.
Tá.
É que teve uma circunstância que foi o seguinte... O Montoro foi eleito e estava fechando o secretariado.
Ah.
Queria que, de todo jeito, o Bressa fosse para o secretariado, porque o Bressa tinha ajudado bastante na campanha.
Ah.
E o Montoro não fechava o secretário nem anunciava sem o Bressa aceitar alguma coisa. Ele foi forçado a aceitar.
Certo.
E, no final, o que restou foi o Banespa.
Tá.
E eu queria que o Bressa aceitasse Banespa e tal. Aí um dia, finalmente, o Bressa cede. Aí ele veio falar comigo. Eu preciso aceitar esse convite, senão o Montoro não fecha. E você vai comigo. Falei, mas o que eu vou fazer num banco? Falei, não, vamos tocar junto. Mas tá bom. E aí eu olhei para o banco, para os diversos cargos, e um cargo que na época me interessou mais foi de crédito industrial e rural.
Uhum.
Porque, na verdade, o Banespa tinha sido, no passado, um banco de desenvolvimento do estado de São Paulo, né?
Certo.
Até surgiu o Banesp. E essas duas carteiras eram mais de desenvolvimento a longo prazo. Empréstimo de longo prazo e
uhum.
mais voltado para... crescimento, né?
Uhum.
Então, eu falei, acabei indo para dirigir essa diretoria, crédito industrial e rural. E aí me diverti bastante. Era, na verdade, eu era responsável pela operações de crédito, né?
Sim.
Essas duas áreas. Crédito industrial tinha uma série de operações como de repasse do Banco BNDES.
Uhum.
E especialmente a carteira de Finâmica era grande no banco. E crédito rural era financiar a atividade agrícola.
Então, mesmo sua entrada nesse mundo, né, de bancos, já teve um pezinho ali da política, né? Já teve uma influência política ali.
Ah, sim, é.
Né?
É porque o Brasil tinha ajudado, o motor queria. Falei, tá bom, então vamos lá. E aí me diverti bastante porque... Finâmica era uma operação simples,
uhum.
fácil, rápido, seguro, porque tinha garantia de financiar máquinas e equipamentos, uhum. tinha garantia de máquinas e tal. E eu consegui fazer com que Banespa fosse em primeiro lugar no ranking de quem mais fazia operações de Finâmica.
E é diferente atuar no mercado privado, né? Por exemplo, num banco, e atuar no mercado... público, assim, atuar dentro de um instituto público?
Não, tem alguma diferença, mas o Banespa era um bom banco, né? Tinha uma cultura de banco e tal, e não achava muito diferente, não. Mas é lógico que a gente vê mais o lado público, né? Então, principalmente na área de crédito rural, fiz muita coisa. Ah, eu lembro que fazia programas, sei lá, a gente via problema lá de conservação do solo. Então, fazia um programa de conservação do solo, financiava
uhum.
calcário, terraplanagens, etc. e tal, e divertia.
E
alcançar um objetivo mais político, né?
Uhum. E parece ser uma área que exigia bastante conhecimento técnico, não? De coisa assim, de mais associada mesmo ao rural.
É, mas não é tão difícil aí. Acabei conhecendo, né? E aí eu fazia outros programas lá. Um dia eu inventei um programa de produtividade.
Como era?
E então a agência que tivesse maior produtividade, o agricultor ganharia um prêmio.
Tá.
O prêmio acho que era um trator, qualquer coisa assim. E fez sucesso.
Mas que tamanho que eram os participantes? Eram grandes ou eram pequenos?
Não, a maior parte era pequena.
Era pequena?
É. Porque você tinha que aplicar uma boa parte voltada para o pequeno agricultor, né?
É, e o trator tinha que ser um bom prêmio, né?
É. E outro programa, eu tinha lá fazer um programa de chegar com informações para a área agrícola.
Uhum.
Aí eu inventei um caminhão.
Uhum.
Porque o ônibus custava muito caro, era um caminhão que virava sala de aula. Abria as laterais, tinha uma televisão grande e eu tinha conseguido o filme da Globo Rural e outros programas.
Que legal!
E passava para os agricultores.
Foi a sua primeira escola?
Não, eu já estava na escola já.
Já estava na escola com isso.
E a cabine era a agência bancária, emprestava dinheiro.
Nossa, que multifuncional esse lugar!
Fazer sucesso. Fez sucesso danado. Fez tanto sucesso que depois, no governo seguinte, que foi com essa, ele multiplicou e fez mais.
Nossa, que legal.
Nas feiras, fazia sucesso danado.
É muito diferente, né? Uma ideia então, bem diferente.
Inventei também o seguinte.
Uhum.
O financiamento era dado assim à cabeça do gerente do banco e do cara de crédito rural.
Não tinha modelo, não tinha nada, né?
Então eu falei, vamos fazer um pouco mais de modelo.
Uhum.
Aí eu peguei as micro-regiões do estado de São Paulo.
Tá.
E a Secretaria da Agricultura tinha muita informação. Fazer o levantamento, falei, vou calcular primeiro o risco. O risco que eu estava para calcular era muito simples. A variabilidade dos preços.
Uhum.
E do clima que provocava variação, perda de safra, etc.
Sim.
Então, pegar duas variâncias e multiplicar um pelo outro e dava um índice.
Que era praticamente uma coisa no nível local. Não era nem da pessoa, né? Do
local.
Do local.
Porque tinha local que tinha vocação para feijão.
Uhum.
E não tinha para outras coisas.
Claro.
Então, você...
Isso refletia no seu índice de risco.
É. Então, eu direcionava dessa forma o crédito também, né?
Que curioso, então você sempre buscou fazer essa coisa então, de trazer os dados, de trazer uma análise mais...
Isso eu fiz também para o estado de São Paulo tinha uma companhia de seguro, o ZESP.
Uhum. Uhum.
Eles não tinham nada, nem esses riscos de agricultura, risco, etc. Aí eu fornecia isso para eles também, né?
Esse indicador que o senhor criou.
É, e fiz muitas outras coisas da brincadeira. Eu tinha, Banespa também tinha nós criamos lá uma equipe de agrônomos.
Uhum.
Tinha uns 90, 100 agrônomos. E eles tinham que trabalhar, porque pagavam por tarefa.
Uhum.
Então eles se corriam e reviravam o estado, né?
Sim.
Então o papel deles começou a aparecer muito mais. A Secretaria da Agricultura um dia ficou com um ciúme danado. O que você faz? Eu quero ver. Aí ele trouxe um bando de gente para saber o que a gente fazia. Aí eu mostrei para ele um modelo. E eu fazia uma coisa também que era o seguinte, boletim, que chamava boletim agropecuário, qualquer coisa assim. Aí eu fazia previsões de safra periodicamente e na época de plantio, dizia qual a expectativa para cada produto, qual o custo de insumo, etc. Tal, todas as informações para o agricultor poder tomar uma decisão mais técnica. E era um boletimzinho que eu fazia e distribuía de graça na agência. Né?
Que legal!
Aí o secretário que tinha vindo com uma equipe enorme, falou, que eu quero conversar com o departamento que faz o boletim.
Era uma pessoa.
Era uma pessoa. Aliás, que está aqui na. Daqui na Gevira Pinazzi. Era agrônomo, ele se interessava pelo assunto e era um bom técnico. E eu conhecia as pessoas que conheciam os mercados. E aí eu indicava: fala com fulano, fulano, fulano. E batata, essas pessoas realmente sabem, têm informação, coletam todas as informações. Muitas vezes ele é uma espécie de um leiloelo valvasiano, ao nível do país, assim. Entende? Sabe? Ah,
planejador central.
É, foi, tal lugar, tal região que produz, deu problema de clima, não deu, deu problema de transporte, não sei o que lá, vai subir o preço. Se os fiscais começaram a fiscalizar um certo produto, também o preço subia, porque era difícil trazer para o mercadinho de São Paulo.
Sim.
Então tinha essas coisas todas que eram particularidades que poucas pessoas conheciam, né?
É curioso, porque ouvindo assim o senhor falar, parece que hoje em dia devem ter muitas áreas dos bancos cuidando de coisas muito parecidas, mas que pareciam estar concentradas ali na sua área, na sua alçada, né? É. E muitas trazidas por você, muito legal.
É, então foi para mim muito divertido e...
Trabalhar é gostoso, né?
É.
E como foi a vida política?
Não tinha problema político, era o governo Montoro e tocava... O papel político do Banco do Estado de São Paulo, na época, foi muito importante.
Uhum.
Por quê? Porque o Estado estava praticamente quebrado. Depois do Montoro e do Fleury, né?
Sim.
É. E o grande problema é que as estatais tinham uma dívida enorme.
Tá.
E eles não conseguiam pagar.
Uhum.
Então a gente tinha que colar a dívida das estatais. Então não sobrava dinheiro para aplicar. Então a aplicação do banco foi encolhendo, encolhendo, encolhendo.
Uhum.
Enquanto que a gente forçava a captação do banco para sustentar o Estado.
Nossa.
E chegamos a sustentar mais ou menos 10% do orçamento do Estado.
Nossa, totalmente invertido, né?
É. Então foi um período difícil também.
E a sua carreira indo para a política, como foi?
Não, enquanto continuei no Banesp,
uhum.
eu fui obrigado a ir para vice-presidente do Badesp.
Foi obrigado.
É, porque o Badesp não estava se recuperando, estava mal, etc. E aí resolveram que ia tirar o presidente, não sei o que lá. Aí o Bresser chegou lá, propôs uma solução intermediária e falou: ah, eu resolvi esse problema. que eu tinha que ir para lá. Pro banco.
A arma secreta.
Arma secreta. eu dou um jeito. Aí. O Banesp começou a ajudar, captar
uhum,
recursos,
uhum.
e eu fui para a vice-presidência.
Tá.
O presidente ficou lá.
De enfeite.
E aí comecei a tocar o banco, né? Aí peguei o Cândido Brache,
uhum.
como um dos diretores.
Certo.
Falou: ó, você vai captar recursos, vamos estourar de emprestar. Dá para fazer isso, sem problema. E o banco era um banquinho pequeno, né? Então, aos poucos, comecei a ver quem eram as pessoas-chave e fazer reunião com todo mundo toda segunda-feira. Aí o pessoal de aplicação, por exemplo, por que vocês estão aplicando tão pouco? Ah, porque o pessoal de captação não dá conta.
Uhum.
Aí por que você não consegue captar? Não é isso não, tem dinheiro. Aí, então não é... Então o problema não está aí.
Não está aí,
é. Dali um pouco eu chegava, o problema está no jurídico que demora muito para fazer contrato, faz contrato errado, não sei o que lá. Então, fui arrumando cada setor, definindo uma pessoa responsável.
Uhum.
E jurídico, por exemplo, tinha mais de 20 advogados.
Nossa.
Aí falei, não, basta um. Porque a maior parte dos empréstimos mais ou menos padronizado. Então uhum. a gente padroniza o contrato, e a secretária preenche. E um advogado faz a revisão se está tudo certo.
Certo.
E...
Foi cortando gastos, assim. É. Né?
Não dá para cortar porque não podia mandar embora. Mas, enfim... Mas funcionava daí. E aí, no caso do advogado, falei, ó, Vou pegar um advogado lá do Banespa para vir fazer a supervisão também. Então fica um funcionário do banco, advogado, e um para fazer a supervisão, que era do Banespa, que é um cara muito ágil. Falei, então vai ficar assim. Aí foi resolvendo todos os problemas e aí a gente fez uma demonstração de lucros e perdas invertido.
Tá.
Quanto a gente precisava emprestar e qual a margem que nós teríamos e para fechar o prejuízo e zerar no final, final do ano.
Legal.
Aí ficou a meta. Tinha que fazer aquele volume de operação. Aí conseguimos fazer e viramos o banco.
Que legal, case de sucesso.
Hein?
E aí, o que, que veio na sequência?
Fechei o banco. No duro.